Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, vereadoras aqui presentes. Estendo meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, pessoal aqui no plenário da Câmara Municipal nos ouvindo nesse momento, pessoal da cidade de Buritis, pessoal também do meio rural, que irão nos acompanhar nesse momento. Convido, a partir de agora, o vereador Faguinho da Padaria para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Vamos aqui levar nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, pedindo proteção, bênçãos, e que cada dia possa estar nos abençoando aqui, abençoando todos os nossos munícipes, e trazendo compreensão, trazendo serenidade a essa casa, que possamos fazer o melhor trabalho possível para todos. Com ele vamos orar a mesma oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 21ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 20ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 19 dias do mês de junho do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura, constatada a presença de 8 vereadores. Vereadora Nilva justificou sua ausência. O presidente Branquinho concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. A vereadora Vânia solicitou ao presidente a inclusão em pauta para a votação do requerimento número 15/2023, de autoria da vereadora Vânia e do vereador Wendel, proposta de emenda à lei orgânica número 03/2023. De autoria do vereador Wendel, indicação número 37/2023. De autoria da vereadora Cibele, indicação número 38/2023. De autoria da vereadora Cibele. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Branquinho falou que está satisfeito com os recursos conquistados para o distrito de Vila São Pedro. A vereadora Cibele comunicou o pagamento de emenda do deputado Zé Silva. Cobrou do executivo projeto de lei para aumentar as farmácias de plantão. A vereadora Vânia solicitou cascalhamento para a Serra do senhor Edson Pimentel. Solicitou do prefeito que envie projeto para alteração do código de postura visando alterar o funcionamento das farmácias do município. O vereador Geudo solicitou ao prefeito a disponibilização de transporte para alunos da APAE residentes em Serra Bonita e Copago para comparecimento às consultas semanais. Cobrou do prefeito manutenção da iluminação do portal da cidade. O vereador Faguinho agradeceu à APAE e à Junta Reguladora pelos esclarecimentos prestados na reunião de comissões. O vereador Wendel comunicou que o recurso disponibilizado pela deputada federal Gleice Elias será direcionado para a ponte do Fetal. Agradeceu ao prefeito pela instalação da iluminação LED em diversos setores do município. Informou que as negociações para implantação de moradias populares estão adiantadas. O vereador Flávio falou que continuará anunciando a incompetência da secretária de Educação até a solução das denúncias. Comentou que teve servidora contratada fora dos critérios legais e pediu para apurar as denúncias de assédio nas escolas. Cobrou do executivo a volta da insalubridade para os servidores da saúde a realização de concurso público para a Guarda Municipal, visando reforçar a segurança nas escolas. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 18/2023, que dispõe sobre a adoção de medidas nas escolas da rede municipal de ensino do município de Buritis, que proporcionem segurança aos alunos no ambiente escolar. De autoria da vereadora Vânia Araújo. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 07/2023. Autoriza a baixa de bens patrimoniais irreversíveis do Poder Legislativo de Buritis, Minas Gerais, e da outras providências. De autoria da mesa diretora. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 01/2023, que altera a redação do artigo 2º do PLC número 05/2023, de autoria do vereador Flávio Galvão. Voto do vereador Faguinho favorável, do vereador Geudo favorável, da vereadora Cibele favorável, do vereador Wendel favorável, do vereador Azanã favorável, da vereadora Vânia favorável e do Flávio favorável. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 05/2023. Estabelece critérios de recolhimento de tributos em atraso e da outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Voto do vereador Wendel, favorável. Do vereador Azanã, favorável. Vânia, favorável. Cibele, favorável. Flávio, favorável. Geudo, favorável. Faguinho, favorável. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 36/2023, que sugere ao Executivo Municipal a instalação de GPS nos veículos oficiais do Governo Municipal. De autoria do vereador Faguinho da Padaria. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão do requerimento número 15/2023. Requer ao Prefeito Municipal informações sobre as medidas que foram ou serão adotadas para assegurar o cumprimento da Lei Municipal número 1506, de 21 de setembro de 2022. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Tempo de líderes. O vereador Flávio criticou as devoluções de recurso público para festas particulares e imoral. Denunciou que o ônibus da prefeitura está fazendo trajeto escolar de responsabilidade particular. A vereadora Cibele agradeceu ao ex-senador Alexandre Silveira pela destinação de uma viatura para o quartel de Buritis. A vereadora Vânia solicitou ao prefeito um ônibus adequado com rampa para atender os alunos da APAE. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara. Sala de sessões, 19 de junho de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lidas os termos regimentais, declaro a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura de correspondências e comunicações.
Ofício 53-SCM/2023, da Secretaria da Câmara. Encaminha proposições aprovadas na 20ª reunião ordinária. Correspondências recebidas. Ofício 12-2023, 1207, Centro de Eventos. Em resposta ao questionamento sobre o cumprimento da Lei Municipal 1506-2022, informa que cumpriu todas as determinações legais para a realização do evento AgroShow de Buritis. Informa ainda que, em relação à realização da modalidade de rodeio cutiano, disponibilizou espaço para a realização e organização do rodeio na modalidade, nos dias 7, 8 e 9 e 10 de junho de 2023, sendo afixados em locais públicos, comunicado acerca da disponibilização do local para a realização da referida modalidade cutiano. Ofício número 098/2023. Gabinete do Prefeito, Assessoria Jurídica. Assunto: esclarecimentos. Senhor Presidente, venho cumprimentá-lo e ato contínuo, atendendo à determinação do senhor Prefeito Municipal, Dr. Kenny Soares Rodrigues, Relatamos questões relevantes acerca do projeto de lei que autoriza a permuta de bens imóveis pertencentes ao município de Buritis, visando doação ao Estado de Minas Gerais para a construção de nova sede do fórum local. Na segunda quinzena do mês de maio do ano corrente, apresentou-se a essa Casa Legislativa o projeto de lei com propósito acima revelado. Referido projeto está identificado pelo número 23/2023. No lídimo, exercício de uma das atribuições afetas às casas legislativas, notadamente a aferição de legalidade e legitimidade de projetos de lei, mister, que exercem com excelência, defragrado o processo legislativo, surgiram questionamentos ordinários do projeto em pauta. No dia 19 de junho de 2023, o insigne relator, vereador Flávio Galvão, apresentou o ofício solicitando esclarecimentos que, uma vez apresentados de forma a aclarar as dúvidas surgidas, envidaria reforços para pautá-lo antes do recesso parlamentar. Só ia acontecer que, entre a chegada do sobretido, ofício parlamentar e a apresentação de respostas, a administração pública municipal avançou nas conversações a ponto de evitar uma medida expropriatória que, invariavelmente, culminaria com combate judicial. Assim, o benefício é duplo, pois ganha-se tempo e economiza-se recursos públicos. Nesse sentido, a anulação do decreto expropriatório, já publicado, enviando com máxima brevidade projeto de lei que requerá a essa Casa Legislativa a desafetação e consequente desmembramento da área pública e posterior permuta com a proprietária dos imóveis. Insta-nos informar que as exigências apresentadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para a plena consecução do objeto colimado avança a passos largos, estando quase todas elas satisfeitas. Para melhor compreensão, eis as medidas a serem intentadas ou já consumadas. Documentos dos imóveis. Conforme se depreende da leitura do que aposto no projeto de lei de autoria do Poder Executivo enviado ao Poder Legislativo. 11. Unidades imobiliárias seriam permutadas, ao fim de assegurar a titularidade das unidades em nome da municipalidade para posterior doação ao Estado de Minas Gerais. Só ia acontecer que em duas unidades imobiliárias, pertencentes à senhora Mariluce de Carvalho Souza, ante a ausência prévia de conversação, foram indicadas a desapropriação, ato administrativo, já formatado em decreto apropriado. Entretanto, conversações foram entabuladas, onde se obteve anuência da proprietária citada, declinando-se da desapropriação e mantendo o tom amistoso para atingimento dos fins colimados. Dessa conversação, restou consignado que os lotes número 1 e número 2 da quadra 12 serão permutados pelos lotes número 14 e número 15 da quadra 13. As nóveis tratativas serão alcançadas mediante envio de projeto de lei e de desafetação da quadra 13, toda ela pertencente à municipalidade, com posterior desmembramento da referida quadra, seguida de permuta entre municipalidade e a proprietária, culminando na titularidade pretendida e consequente doação. Por fim, não se pode olvidar que os representantes do Poder Legislativo, sensíveis à questão, movimentam-se para elucidação plena de todos os detalhes, colaborando para o desfecho da questão. Documentos do município. Quase todas as certidões exigidas já foram expedidas, aguardando-se tão somente a apresentação da recente certidão conjunta negativa dos débitos relativos aos tributos federais e da dívida ativa da União para envio imediato. Documentos do prefeito ou da representante legal, todos já reunidos e prontos para envio imediato. Por fim, solicitamos a retirada do projeto de lei em questão, em razão do que foi até aqui exposto, registrando que novo projeto de lei será apresentado, solicitando desde já a renovação do denodo dessa Casa Legislativa, inclusive com atuação extraordinária para atingimento do bem comum plasmado na construção de nova sede do Poder Judiciário. Despiciando, afirmar e quão importante é o projeto de construção da nova sede do Poder Judiciário na comarca de Buritis, Minas Gerais, para o qual os poderes públicos, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, sinergicamente, têm enviado esforços para sua plena consecução. Atenciosamente, Kenny Soares Rodrigues, prefeito municipal. Devo a palavra, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador.
Só para que as pessoas entendam sobre esse ofício que a vereadora a professora Cibele leu, porque eu vi que estava um erro nesse projeto e nós anunciamos aqui nas reuniões de comissão que era para vir alguém da prefeitura, solicitamos, falamos com o vereador Faguinho, acho que a vereadora Nilve não estava presente, para que viesse alguém às reuniões para mudar o projeto, porque a gente viu que tinha algo errado. Procurei o jurídico e ele realmente constatou que tinha. Só para deixar bem claro que o vereador aqui não está contestando o projeto, não está segurando o projeto do executivo, porque realmente foi provado que tinha erro material no projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente. Eu gostaria que o senhor constasse em ata as palavras do nobre colega vereador para que nos resguardasse, que nós não vamos pagar essa conta, que nós não devemos.
Então, serão constados.
Muito obrigado, excelentíssimo presidente.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informa a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que faça uso da palavra. Quero apresentar nessa noite indicação número 39/2023, que sugere ao Executivo Municipal a instalação de lâmpadas de LED no distrito de São Pedro do Passa Três e demais vilas e distritos. No momento oportuno, vou estar fazendo a defesa dessa proposição. Dando sequência, declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes. Informo a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Cumprimentar os meus colegas vereadores com uma boa noite também. Cumprimentar todas as pessoas que honrosamente se faz presente neste plenário, na pessoa da ilustre secretária de Agricultura, pessoa a qual eu tive o privilégio, em uma oportunidade, de conversar e dialogar e saber dos seus projetos frente à agricultura. Uma mulher à frente, ocupando um grau de representatividade. Admiro muito, respeito e agradeço hoje a sua presença, Eliane, aqui nessa Casa de Leis. Dizer, presidente, que o assunto, neste momento relevante, é dizer que, na semana passada, falei neste plenário sobre um assunto muito importante, mas eu jamais imaginei que a matéria fosse polemizar ou sair de forma tão distorcida como o que aconteceu. Ainda bem, presidente, que tudo o que falamos aqui neste plenário é gravado. Mas quero pedir a Vossa Excelência, presidente, que fique registrado nesta noite, em ata, a fala desta vereadora, neste momento de assuntos relevantes. Na segunda-feira passada, do dia 19/6, esta vereadora destacou primeiramente a gestão eficiente do prefeito municipal, Dr. Kenny, digno de reconhecimento, porque se não fosse, não estaria no poder há 16 anos. E disse que, dentro das suas parcerias, junto às instituições, disse aqui em plenário que ele poderia, como um bom gestor, contribuir ainda mais com as instituições do município. E dentro desse contexto, relatei que nos cofres públicos da Prefeitura de Buritis existe uma emenda parlamentar do deputado Eduardo Barbosa no valor de R$360 mil, adquirida pelo nobre colega vereador Faguinho, para aquisição de um novo ônibus adaptado para atender os alunos especiais da APAE, principalmente os cadeirantes. Falei e volto a afirmar que reforço a solicitação deste vereador Faguinho junto ao prefeito para que execute o recurso, seja com contrapartida do município ou com o apoio desta Casa de Leis. Disse e afirma ainda que quando os pais dos alunos especiais, Cibele, convidaram esta vereadora a estar na instituição para ver o quão difícil é um aluno especial e cadeirante descer do ônibus, fiz questão de ver com os meus próprios olhos. E me coloquei no lugar destes pais e dos professores, porque é difícil mesmo. O ônibus atual, ele está, Flávio, em perfeitas condições, mas não possui rampa que dê acesso à calçada, que dê acesso até o chão. E não somente como vereadora, mas como mãe, eu estive no local e vi de perto o motorista, os funcionários da PAI, ajudar a descer os alunos com deficiência, Wendel, locomotora. Alunos usuários de cadeira de roda. Uma dificuldade enorme, é muito pesado. E como legisladora, sabedora da existência de tal recurso no município, fiz uma solicitação para o prefeito e em parceria com a Câmara Municipal para que dentro da possibilidade pudesse comprar um novo ônibus mais adaptado com as necessidades especiais, como o projeto que eu pude ver apresentado pelo presidente da APAI. Ônibus com escada, com rampa de acesso, com pranchas, Faguinho, com presilhas para prender de forma segura a cadeira de roda, porque não basta apenas cinto de segurança. Falo isso porque nós, diretora, temos conhecimento que mesmo com os cintos, acidentes já ocorreram naquele ônibus. É necessário as presilhas de encaixe, como tem nas ambulâncias, nas macas de ambulâncias. A secretária de Educação, na terça-feira passada, me ligou de forma super educada. Falamos sobre este assunto e ficou muito bem esclarecido, principalmente no que diz respeito à rampa do ônibus ficar a mais de 30 centímetros do chão. E ela se prontificou de analisar e resolver a situação. Mas, estranhamente, fomos atacados com uma postagem em redes sociais de forma absolutamente pesada, desrespeitosa, pela diretora escolar da PAI, que está hoje aqui no plenário, nessa Casa de Leis. Pessoa esta, que esta vereadora sempre respeitou, sempre a tratei bem e com muita educação. Porém, ela foi muito infeliz com o que disse, demonstrando, infelizmente, para mim, ser uma pessoa sem equilíbrio para estar à frente de uma direção escolar, principalmente à frente de uma instituição como a APAI. Não sei por que, em sua postagem, citou os recursos que a prefeitura passa para a APAI, os funcionários que a prefeitura paga para a APAI, porque em momento algum eu aleguei isso aqui, porque sou sabedora do quanto a Prefeitura de Buritis é parceira da instituição, é colaboradora com os profissionais, seja na educação, seja na saúde ou assistência social. Mas cobrei, sim, do prefeito uma resposta quanto ao recurso que está na conta da prefeitura há quase 2 anos, aguardando uma contrapartida para aquisição de um novo ônibus. Isso é um direito meu, enquanto vereador e porta-voz da população. E o nosso intuito, diretora, foi ajudar a APAI, como sempre nós ajudamos. Ao contrário do que a senhora disse na rede social quando chamou estes 9 vereadores, na totalidade, de papagaios, instigando o ódio, instigando a raiva, o rancor e ainda faltando com a verdade. Não nos tratou com respeito, não nos tratou com educação, seja como cidadãos, seja como legisladores ou como doadores de uma instituição filantrópica a qual sempre respeitamos e colaboramos. Mas talvez a senhora desconheça essas colaborações. Estes vereadores e vários outros que por aqui passaram sempre foram colaboradores da APAI. Desde quando nós aprovamos o orçamento do município. E neste, Geudo, a destinação das subvenções às instituições, porque se os vereadores não aprovar, a APAI não recebe recurso. Todos os vereadores dessa casa, A senhora disse que queria saber o que os vereadores já contribuíram, por isso eu estou citando aqui. Todos estes vereadores são contribuintes mensalmente com seus carnês. Ajudamos nos eventos, com recursos financeiros, com premiações, com doações para leilões. Trabalhamos voluntariamente nos eventos. O vereador Faguinho está com a emenda paga no cofre da prefeitura, como eu já disse, de 360 mil e destinou mais 17 mil reais de recursos para a PAI via prefeitura. As câmaras de segurança que existem naquela PAI foram todas doadas pelo presidente Branquinho. O vereador Zanã, através das suas parcerias, juntamente com o Banco do Brasil, doou uma máquina de xéricos para a instituição, além de ser também diretora sócio-contribuinte. A vereadora Cibele, o vereador Geudo, o vereador Faguinho destinaram as suas emendas impositivas para essa instituição a qual a senhora trabalha, a ser paga esse ano. A vereadora Nilvinha Prisco, o vereador Wendel Durães, são colaboradores praticamente de todos os eventos realizados naquela PAI, além de serem sócios contribuintes. O vereador Flávio Galvão, grande parceiro da instituição, também conquistou recursos para aquisição de um novo ônibus, que, porém, não foi adquirido, não por sua vontade, porque já havia a destinação do vereador Faguinho para aquela instituição, e ele é também, o vereador Flávio Galvão, sócio contribuinte. E esta vereadora Vaninha, sempre diretora, foi parceira daquela instituição. Sou sócio contribuinte mensal, doadora de recursos que contribuíram com todas as festas da instituição. Destinamos recursos no valor de mais de 10 mil reais para aquisição de medicamentos, materiais elétricos e através do nosso grupo político e do apoio do deputado estadual Gustavo Santana, foi possível adquirir um veículo zero quilômetro para a PAI também. E quando a senhora, diretora, ataca os vereadores da forma como fez, está atacando os demais doadores. Porque vários deles nos procuraram para saber o que estava acontecendo. Ficaram constrangidos pela falta de equilíbrio de vossa senhoria após a sua postagem na rede social. A APAI, além da prefeitura, destes vereadores, recebe apoio com doações de diversas outras pessoas, de produtores rurais, como o senhor Pedro Américo, o Braz da JB, o seu Juarez Flávio, o vice-prefeito Rufino, o ex-prefeito João do Caixão, o comércio local, a Capu, Cicobi, Banco do Brasil, dentre vários outros doadores. E eu estou citando aqui outros nomes, porque a diretora escolar da APAI parece não ter conhecimento, infelizmente, do que ela está falando. Um dos princípios, diretora, de um bom gestor é o respeito para com as pessoas. E não sair atacando como a senhora o fez. E muito menos faltar com a verdade. Porque quando a senhora relata em sua postagem que todos os servidores são pagos pela prefeitura, a senhora faltou também com a verdade. A instituição tem 9 servidores pagos pelo Estado, 18 pagos pelo município e 13 pagos em regime CLT pela própria APAI. Então, temos que ter muito cuidado com o que se fala. É necessário rever alguns conceitos, baixar a bola, é necessário. Ter mais humildade, é necessário. Eu sempre defendo aqui as mulheres, em toda a sua essência. Defendo muito aquelas que ocupam cargo de representatividade, as que estão à frente de alguma direção pública ou privada, as secretárias municipais, porque sou sabedora do quanto somos, Eliane, criticadas e subestimada quanto da nossa competência. A cada instante, eu já te falei isso, Eliane, temos que provar à sociedade que somos capazes de estar à frente do cargo o qual ocupamos. Mas não podemos nos esquecer dos princípios básicos, diretora, como a ética, a humildade e o respeito para com as pessoas. Hoje você está no cargo de diretora da Escola Especial da APAE. Você não está como presidente, ou como gestora, ou como administradora da APAE, que responde pela instituição, mas pela a escola. Então você não pode simplesmente sair dirigindo o carro da APAE, ir nos fornecedores sem autorização do presidente da APAE, fazer compras sem autorização do presidente. Como diretora escolar, é necessário que se porte como tal. Preze pelo respeito para com as pessoas, como eu disse, para que também a senhora seja respeitada por todos. Você trabalha numa instituição maravilhosa, com crianças especiais. Você deve ser exemplo, você deve ser espelho. Ame mais, perdoe mais. Dê atenção, não é pronunciando palavras pejorativas, como a senhora pronunciou, não é denegrindo as pessoas, denegrindo estes vereadores, que mostrará ao mundo, às pessoas que te subestimam, ser competente para tal cargo. Somente isso, presidente, meu muito obrigado e devolvo a palavra.
Presidente, com a palavra o vereador Ozanam.
Boa noite, senhor presidente, senhoras e vereadores. Boa noite às pessoas que nos acompanham aqui no plenário da Câmara Municipal e que também nos acompanham pela Rádio Clube FM. Só noticiar aqui, senhor presidente, conforme falou passada o vereador Wendel Durães, a emenda que foi destinada pela deputada Grace Elias já foi empenhada lá no governo federal e já foi alinhado com o prefeito, a Associação dos Rurais da região da Serra Bonita. E já foi alinhado com os produtores da Serra Bonita, que será para a construção da ponte do Fetal, a substituição da ponte de madeira do Fetal para uma ponte de concreto. Essa semana também tive a grata satisfação, fui procurado pelo senhor Ronaldo Verdadeiro, ele é assessor da deputada estadual eleita no ano passado, vereadora Vânia Ludmila Falcão, e me procurou, queria conversar comigo, e nós conversamos essa semana. É uma deputada esposa do prefeito de Patos de Minas, e está querendo realmente ajudar o Noroeste, conhece um pouco da nossa realidade, conhece um pouco da nossa dificuldade, e está realmente pensando, querendo muito ajudar o nosso município. E por intermédio dela, ela vai liberar um recurso aí de 300 mil reais, que também nós pedimos que seja colocado em infraestrutura rural, né? E já tinha conversado com o vereador Wendel, era para ele até ter participado também dessa reunião, mas ele não estava na cidade no dia. Provavelmente ainda precisamos de alinhar com o prefeito, mas provavelmente nós vamos tentar colocar esse recurso para essa ponte sentido Vila São Vicente e Vila Rosa, o córrego dos Poldos, né, que é uma região que carente lá no Pasmado, na Vila Rosa, bastante grotas secas, que precisa realmente de uma infraestrutura. Então, é muito provável, né, dependendo do prefeito, claro que é ele que executa, mas nós vamos pedir que esse recurso seja utilizado lá. Então, espero que em breve a gente consiga ter mais retorno, né, dos impostos que nós, Buritis, geramos para o nosso estado, para o nosso país, que retorne de forma de infraestrutura, de recursos para o nosso município, por intermédio dessa parceria que está se iniciando com a deputada estadual Ludmila Falcão. Fiquei entusiasmado com as propostas, com o projeto, ainda não o conheço, provavelmente nesse mês de julho irei lá conhecê-la para que a gente realmente busque mais retorno aí dos impostos pagos para o nosso município. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta casa. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM. E nessa noite, cumprimento a todos presentes nesse plenário, em nome aí do nosso amigo Jorge Martins de Melo, esposo da nossa grande amiga Fatinha, mulher de Deus, que nesse momento também está nos ouvindo. Deixo aqui o meu abraço, Fatinha, a você e todo o meu respeito e admiração, tanto por você como por sua família. Também gostaria de aproveitar a oportunidade, né, como a diretora da APAE está presente aqui neste plenário, parabenizá-la pelo trabalho à frente da APAE, dizer também que elevo esses parabéns a toda a equipe docente daquela instituição, instituição essa que eu trabalhei e dediquei muito tempo da minha vida, da minha história como educadora. E na oportunidade também dizer que tive a oportunidade de ser aluna dessa diretora, Michele, foi minha professora, então é muito, a gente se sente muito honrado, né, de hoje ver a Michele à frente da APAE e estar aqui, né, representando o povo nessa cadeira, sabendo que tudo que eu aprendi, ela também fez parte aí do meu aprendizado. Senhor presidente, em algumas reuniões anteriores nesta casa, essa vereadora falou para toda a população sobre um recurso no valor de R$ 250 mil enviados pelo nosso deputado federal Zé Silva para aquisição de um trator agrícola para atender o PA Cristo Rei. E também cheguei a dizer, né, que o valor estava na conta do município, realmente estava. E hoje, com muita alegria, o nosso companheiro de partido, a pessoa do Salvador Mariano, nos comunicou que o trator foi comprado e se encontra no pátio da prefeitura. Também recebi a notícia que a emenda no valor de R$ 400 mil enviada também pelo nosso deputado federal Zé Silva para aquisição de uma retroescavadeira para atender o município também foi comprada e se encontra inclusive também no pátio da prefeitura. O deputado federal Zé Silva entrou em contato comigo agora à tarde e comunicou que estará se organizando para estar aqui nesta sexta-feira na cidade para juntos fazermos a entrega do maquinário. Ficamos agradecidos ao deputado Zé Silva, mais conquista que vem, somar com o desenvolvimento de nossos projetos voltados à agricultura familiar. Obrigada, Zé, pelo carinho e dedicação por nossa Buritis. Saiba que você tem uma vereadora, a professora Cibele, que te representa nesta Câmara, junto a toda a comunidade de Buritis. Também na quarta-feira, dia 21 de junho, né, visitei o trabalho do Castramóvel, o projeto Amigos Pets da Aminor, e durante a semana foram aí castrados 151 animais gratuitos. E eu gostaria aqui de parabenizar toda a equipe da Aminor, toda a equipe do Canil Municipal, do setor zoonoses, juntamente a secretária de saúde, Franciele, e também a prefeitura municipal. Quando tu tocaça seu animal, vereador Branquinho, ele previne doenças, aumenta o tempo de vida, sem contar a diminuição do número de animais abandonados no nosso município. Vereadora Vaninha, desde o castramóvel da ONG, Juiz de Fora, junto ao da Aminor, conseguimos castrar gratuitamente, durante esses quase 3 anos de pleito nesta casa, quase 600 animais. Isso significa, vereador Branquinho, que 30, 40% já conseguimos eliminar abandonos no nosso município. Uma cadela, a cada cio de porte grande, ela gera mais de 10 filhotes ou mais. Então, tem sim diminuído os abandonos no nosso município. Na oportunidade hoje também, estive novamente com o secretário de obras, a pessoa do Leônidas, e cobrei sobre o reparo do buraco na rua Amazonas mais uma vez. Ele me comunicou que estará chegando lá essa semana para resolver o problema. E gostaria de cobrar do Poder Executivo, né, quanto à questão do desentupimento da rede fluvial lá no bairro Taboquinha. Eu acabei de receber algumas mensagens de alguns moradores, né, inclusive a rua Cristóvão Colombo, onde esses vereadores, demais vereadores, estiveram o ano passado, o ano retrasado, ali naquela rua, cobrando sobre essa questão desse serviço. A chuva está vindo, e o que será daqueles moradores, vereador Wendel, se não for resolvida essa situação agora, vereadora Vânia?
Vereadora Cibele, me permite?
Fica à vontade.
Também recebi ligações dos moradores do Taboquinha pedindo à Secretaria de Obras para providenciar esse serviço de limpeza né, essa manutenção antes do período chuvoso. O vereador Faguinho falou isso aqui na semana passada, eu acho que o Flávio Geudo também já fez essa solicitação, então foi muito bem lembrado por Vossa Excelência, e aproveito essa oportunidade para reforçar esse pedido ao Leônidas também. Devolvo a parte.
Obrigada. Nós não temos o poder na mão de executar, né? Quem executa é o prefeito. Então, eu acredito que o doutor Kennedy vai olhar com um olhar mais amplo para essa situação, junto à Secretaria de Obras, porque se chegar o tempo de chuva agora, aquelas famílias ali, elas não vão ter condições de ficar em suas casas. A gente vai continuar cobrando. Se a gente tivesse o poder de executar, nós estávamos aí, já tinha executado há muito tempo. E como todos são sabedores também, né? Hoje é a nossa última reunião, teremos aí um recesso. Eu queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, também a minha família, a todos que me colocaram aqui para representar nossa cidade. Saibam que até aqui me empenhei ao máximo para fazer o melhor, com transparência, dignidade e também com minha honestidade. Agradeço aos colegas vereadores e servidores desta casa pelo acolhimento de sempre. Temos muito ainda a fazer por nossa cidade. Fiquem todos com Deus, meu muito obrigado. Devo a palavra, senhor presidente.
Nesse momento, quero também, mais uma vez, cumprimentar Vossas Excelências, estender os meus cumprimentos também a todos presentes no plenário, a secretária de Agricultura, senhora Eliane, estendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, mais uma vez, que estão nos ouvindo nos seus lares, e também o povo do meio rural, nos acompanhando também nesse momento via Rádio Clube FM, Rádio 91,9. Sinta-se cumprimentados por esse vereador. Eu quero também dizer que o vereador Branquinho tem as suas reivindicações, suas cobranças, e estou com mais uma reivindicação, na qual eu procurei o secretário de Esportes aqui de Buritis, o senhor Mário Noronha, e procurei também o secretário de Obras, o senhor Leônidas. Na nossa comunidade existe uma quadra abandonada, uma quadra antiga, que era utilizada antigamente para a prática de esportes, que hoje não é mais. E que nós estamos solicitando, nesse momento, hoje eu falei com eles e quis tornar público, porque vereador tem que realmente tornar público e fazer propaganda do seu trabalho. E mesmo fazendo propaganda já é difícil, porque se torna realmente complicado. Imagina quando você não fala, quando você não divulga. Nós queremos que essa quadra antiga se torne uma quadra de areia, para que ele possa jogar futevôlei, para que possa jogar vôlei, né, que possa praticar esportes nessa localidade. Procurei meu cunhado, Zezinho, e nós propusemos fazer uma parceria onde nós doaremos, eu e ele, nós doaremos os portes, né, para que possa fazer iluminação e os refletores. Uma vez que nós já tínhamos comprado esses refletores há um tempo atrás, quando nós iluminamos o campinho de terra lá no distrito de São Pedro, Passa Três. E nós estamos procurando o governo municipal para que faça a parceria na colocação da areia, para que faça a parceria no eletricista, na fiação, para que possa fazer a ligação e a iluminação nessa localidade. E a resposta que eu obtive do pessoal do governo é que prontamente eles farão isso, colocarão areia nessa quadra, uma vez que a quadra já tem uma mureta baixinha, né, que vai conter essa areia lá dentro. Eles farão também a iluminação, uma vez que nós vamos doar os portes que já está no campinho, que vão ser retirados, e vamos doar também os refletores também, que meu cunhado comprou lá em Goiânia e que era utilizado no campinho de terra. Então, em breve, os jovens da nossa comunidade do distrito de São Pedro do Passa Três terão mais um local adequado para a prática de esportes. Assim como nós conseguimos a quadra poliesportiva com o deputado Marcos Pestana, ex-deputado federal, em parceria também com o governo municipal, que logicamente nunca neguei que somou, mas a emenda ela foi conseguida com o deputado Marcos Pestana, nós vamos agora mais uma vez fazer essa quadra de areia para a prática de futevôlei, a prática de vôlei, de futebol de areia e assim por diante. Tenho certeza que em breve se tornará realidade no nosso distrito de São Pedro essa quadra de areia, próxima à quadra poliesportiva lá no distrito de São Pedro Passa Três. Porque se for preciso fazer parceria, nós faremos. Nós já nos colocamos à disposição para doar os portes, né? Esportes que pertence a meu cunhado, que comprou na Elétrica Pinheiro, do Osmar. O Osmar tinha esses esportes, já eram utilizados, mas vendeu a um preço de um custo barato na época e foi colocado no campinho de terra. E agora vai ser utilizado lá na quadra de areia. Eu tenho certeza que o Mário, secretário de esportes, e também o Leônidas não medirão esforços para que isso se torne realidade, juntamente com o prefeito municipal, o excelentíssimo Kenny Soares Rodrigues. E dizer também que cobrar nós cobramos,
reivindicar, nós reivindicamos, mas eu sempre disse que o vereador Branquinho não é leviano e nem covarde, que tem coragem de falar e coragem de cobrar aquilo que é preciso cobrar, e tem coragem de agradecer quando é preciso também agradecer. Eu sempre disse que o vereador Branquinho tem café no bule, e a frase não é minha, eu não posso patenteá-la porque não fui eu que criei. Mas dizer aqui essa noite que eu quero agradecer ao prefeito Kennedy Soares Rodrigues, porque quando nós cobramos a questão do cascalhamento das ruas de terra no distrito de São Pedro, ruas intransitáveis, ruas que praticamente não dava para passar. Então, o pessoal está no distrito, nas ruas que não são pavimentadas, estão fazendo esse trabalho de recuperação dessas ruas, aterrando com cascalho realmente de qualidade. Isso é necessário, isso é importante. Então, o elogio motiva, o elogio incentiva. Pelo menos eu, quando sou elogiado, eu fico realmente grato, feliz, e dá uma injeção de ânimo para você empenhar e melhorar cada vez mais naquilo que você está fazendo. Então, ao prefeito, à equipe do prefeito, que realmente está fazendo um trabalho de excelência na comunidade de São Pedro do Passa Três, o nosso muitíssimo obrigado em nome da comunidade de São Pedro do Passa Três. Para findar as minhas palavras, dizer que estou muito feliz. Falei na reunião passada, eu vou falar mais uma vez essa noite. Nós colocaremos R$690 mil de pavimentação no distrito de São Pedro do Passa Três. Isso também não seria possível se o governo municipal também não se colocasse na posição da elaboração do projeto, como o Eloilton está fazendo, na aceitação das emendas, como o governo aceitou também. Então, o Eloilton está cuidando da parte dos projetos em si, e uma das emendas é do deputado Paulo Abiakel, que nos atendeu o vereador Branquinho, no valor de R$400 mil de pavimentação para a comunidade do distrito de São Pedro do Passa Três. A outra emenda é do deputado estadual Gustavo Santana. Então, são mais de R$690 mil. E o prefeito se colocou à disposição para somar, se caso faltar recursos, vai estar somando com recursos do próprio município para ampliar o atendimento à nossa comunidade. Eu já disse aqui e repito mais uma vez, não é justo que as comunidades rurais, elas fiquem na poeira. Período de chuva é lama, período de seca é poeira. Isso é danoso à saúde das pessoas. Quando você consegue, você pega um resfriado, é difícil demais você curar. Porque cada carro que passa é um poeirão que invade a sua casa, que invade a área da sua casa. Então isso nós não concordaremos, vamos sempre cobrar melhorias para as comunidades que precisam ser cobradas. Especialmente o distrito de São Pedro, que mais da metade ainda é poeira, como eu já mencionei aqui, no período de seca. E mais da metade é lama no período de chuva. Foi isso que motivou o deputado Paulo Abiaca a liberar mais recursos para a nossa comunidade. Foi isso que motivou o deputado Gustavo Santana a liberar mais recursos também para a nossa comunidade. Então, estou muito feliz com essa parceria. E repito, ninguém é forte só, ninguém é bom só. Só nós chegaremos ao sucesso, ou a conseguir êxito, quando você se propõe a fazer parcerias e reconhece essas parcerias. Repito mais uma vez, aquilo que for preciso agradecer, eu vou agradecer. Aquilo que for preciso cobrar, o vereador Branquinho também não vai ter medo de cobrar e de reivindicar, não. Esse não é o perfil do vereador Branquinho, mas sempre de forma respeitosa, sempre de forma tranquila, porque é a minha forma de ser. Às vezes o meu tom de voz não aparenta isso, aparenta agressividade, muitas pessoas já me falaram isso, mas é a forma como eu tenho de expressar. Eu não consigo mudar isso, eu nunca consegui mudar, não sei se tem uma receita para mudar isso. Mas eu não sou leviano, eu realmente quando é para agradecer eu agradeço, quando é para cobrar eu realmente cobro. Então as ruas, Avenida Princesa Isabel, será pavimentada. Raquel de Queiroz, será pavimentada. José de Alencar, são ruas pequenas, serão pavimentadas. A Castro Alves, em frente ao PSF, do distrito de São Pedro do Passa Três, serão também pavimentadas para o bloco sextavado. Essa é bloco sextavado. As outras receberão um outro tipo de calçamento. Então, ao prefeito, a toda a equipe do prefeito, ao Eloilton, que é o engenheiro da prefeitura, um cara muito bacana, realmente muito atencioso, educado, e quando a gente liga, realmente atende, nunca atende mal-humorado, está sempre procurando somar. Isso é fato, isso é verdade. Como nós elogiamos aqui o Leônidas, que faz um trabalho bacana, eu tenho que elogiar também nessa noite o Eloilton. Realmente é um engenheiro que ele não olha esse negócio do lado político. Ele olha o que é bom para o povo. Então, se é bom, Branquinho, eu estou pronto para fazer. Preciso só da autorização para fazer. E a autorização veio e está fazendo. Então, a vocês, todos que eu mencionei aqui essa noite, o meu muitíssimo obrigado em nome da comunidade do distrito de São Pedro do Passa Três. Dizer que a Serra do Assentamento Nelson Mandela será feito os reparos necessários também na Serra, o Douglas me falou hoje. A Serra do Damásio também, a Estrada do Seu Nonô, as estradas vicinais em torno do distrito de São Pedro também passarão por reparos. Então, realmente, meu muitíssimo obrigado a todos vocês por entender que o bem comum é o mais importante, que fazer o bem em prol de todos é o mais importante, e que, às vezes, nós temos que despir das divergências políticas e procurar fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto em prol do nosso povo de Buritis, tanto da cidade quanto do meio rural.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereadora.
Sei que já usei o tempo de assuntos relevantes, é apenas para falar que a gente recebeu uma notícia muito triste aqui, que chocou a todos nós, estávamos aqui comentando com os vereadores, e queria pedir a esta casa para emitir uma nota de pesar e solidariedade a Esté Lopes da Silva, popularmente conhecida como Esté do Sindicato Rural, em razão do falecimento dos seus irmãos Levi Lopes e Valdete Lopes da Silva. Eles foram vítimas de um acidente ocorrido hoje no trevo da BR-040 com MG-410, trevo de Lagoa Grande, voltando para casa, vindo de um casamento. Então, aí eu rogo a Deus que venha conceder consolo aos corações da família enlutada. Esta é uma pessoa muito querida para todos nós, de Buritis, e gostaria que essa casa emitisse uma nota de pesar em nome dessa vereadora e dos demais que quiserem assinar conosco. Devolvo a palavra.
Será emitido com toda certeza, vereadora. Realmente a casa se solidariza com a família que se encontra lutada nesse momento tão difícil. Presidente. Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público que nos prestigia. Boa noite, ouvintes da Clube FM. Senhor presidente, infelizmente eu não tenho motivos para agradecer nem elogiar o prefeito nesta noite. Só chega cobrança para nós. Uma delas é que hoje, eu falei umas três reuniões atrás aqui, que o prefeito estava esperando chegar o nosso recesso e não mandou para essa casa o projeto que voltaria o nosso incentivo rural e a insalubridade. Quero aqui dizer também, senhor presidente, que há muitas reclamações sobre o processo seletivo. Tem pessoas que passaram, pagaram seus R$ 80 aí de inscrição e estão tendo a informação da prefeitura que, se chamar, irá chamar ano que vem. Ora, esse ano vai ter um concurso público, no qual o prefeito comunicou o vereador Gildo. Então, essas pessoas que pagaram essa inscrição de R$ 80, jogou o dinheiro fora, vereadora Vânia? Se fizer a inscrição, se fizer o processo seletivo e tem informação da prefeitura que vai ter um concurso público que não irá chamar esse ano, só ano que vem, isso é mentira, porque ano que vem, se tiver o concurso hoje, chamará é pessoas que passou no concurso público. Então, isso é conversa, como diz o ditado, para boi dormir. Quero aqui, senhor presidente, cobrar mais uma vez ao prefeito insalubridade, que isso agora só daqui 30 dias, infelizmente, né, entrou o recesso a partir de amanhã, então já se vai mais um mês, já vai para 4 meses, que o servidor está perdendo a diferença do incentivo rural e da insalubridade. Como que fica aquelas pessoas da frente ali, da Secretaria de Saúde, do postão? Ficaram ali, colocaram suas vidas em risco na pandemia, os professores acordam de madrugada, foi cortado também o incentivo rural, e o prefeito, como retirou esse direito adquirido nosso de servidores por decreto, ele que fizesse um decreto retornando esse direito do servidor. Quero aqui, senhor presidente, dizer que semana passada eu critiquei da incompetência da secretária de Educação, volto a reafirmar aqui que ela é incompetente, e eu acho que agora eu posso colocar mentirosa também, porque eu denunciei linhas escolares, eles deram entrevista na terça-feira passada, dizendo que não procedia essa denúncia deste vereador. Quero dizer que uma linha só, que foi medida na quarta-feira, se não me falha a memória, ela deu uma diferença de 58 quilômetros, vereadora Vânia, por dia. Se for 20 dias letivos no mês, daria 1.160 quilômetros. Se a gente multiplicar um valor de R$ 3,50, daria um valor de R$ 3.480. Daria para o prefeito estar pagando quase a metade daqueles incentivos rural e de insalubridade que ele retirou do direito adquirido nosso. Quero aqui também, senhor presidente, dizer que, sobre os assédios morais, quero pedir à secretária que, se ela for apurar, que seja bem prudente, que não escolha lado, seja bem dedicada a essa escolha, porque se tiver erro, irei continuar denunciando, porque está tendo denúncia sim, está tendo assédio moral sim, eu não irei parar. Se quiser que o vereador Flávio Galvão pare de fazer denúncia, é só fazer o certo. Se fizer o certo, as denúncias acabam. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Só mais uma informação, eu fiz uma cobrança ao DR de Arinos, ao senhor Ubirajara, e acabei de receber uma mensagem que chegou nesse momento, não vou, lógico, colocar o áudio, porque não é necessário colocar o áudio, mas onde ele fala para mim, eu fiz uma reclamação sobre a questão dos blocos lá na frente da Vila Maravilha, no trevo de Vila Maravilha, que estão soltando, né, e coloca em risco as pessoas que vão trafegar por aquela região. Ele me disse que amanhã vai estar fazendo os reparos lá nos blocos em frente à Vila Maravilha, e que estarão fazendo também os reparos nos blocos lá em frente ao distrito de São Pedro do Passa Três. Por que da preocupação? Todos sabem que está na iminência de um evento, de uma festa, então vai deslocar muitas pessoas para a comunidade. Então nós queremos que as pessoas possam ir a essa localidade, a nossa localidade, com segurança, que possa retornar aos seus lares também com segurança. Então foi essa a nossa preocupação. Pedi também ao Ubirajara para que pudesse sinalizar os redutores de velocidade com a placa antecedente, antes do quebra do redutor, dizendo, redutor a 100 metros, redutor de velocidade a 200 metros. Ele disse para mim que amanhã serão colocados também esses redutores lá no distrito de São Pedro do Passa 3, indicando esses quebra-molas que estão em frente à comunidade, na entrada do distrito de São Pedro do Passa 3. Então, Ubirajara, ao pessoal do DR, realmente nosso muitíssimo obrigado, e frisando mais uma vez que o mais importante é a luta e a defesa em prol do bem comum, e a gente está fazendo isso aí, cobrando e reivindicando, né, preocupando realmente com as pessoas que trafegam, que vão trafegar por essa região aí.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wendel Durães.
Quero iniciar minhas falas nessa noite de hoje, cumprimentando o público que está aqui na Câmara, na Casa de Lei, pessoal do Pernambuco, em nome do senhor Dorisval ali também, a Eliane, secretário de Agricultura, o senhor Vanderlei, ali da Associação dos Catadores aqui de Buritis, de Reciclagem, também aos colegas vereadores e vereadoras e a todos que nos ouvem pela Clube FM 91,9. Também gostaria de dizer que foi abordado um assunto aqui a respeito da rede de águas fluviais ali do Taboquinha, também fui cobrado, a gente teve lá numa ocasião bastante trágica na época da chuva, quando estava bastante chuva, as águas invadiram algumas casas, estive lá com a vereadora Vânia, o vereador Gildo, o vereador Faguim e Cibele também, a vereadora Cibele. Então a gente pôde constar que de fato havia um problema muito grande ali naquela região, que ainda não foi solucionado. A resposta que a gente teve, a gente buscamos conversa com o vice-prefeito Rufino Folador, secretário de obras na época, no qual detectou a dificuldade da adesão da captação de água naquelas redes fluviais, né? Inclusive, nessa última semana, quando eu estive no gabinete do prefeito, eles estavam tratando justamente desse assunto, o vice-prefeito Rufino, e também com o prefeito, né? Para sanar esse problema aí, eles até me reportaram que naquela rede ela cedeu e criou uma barriga. E com esse rompimento dessa passagem de nível, ela empossou as areias ali que mexeram nos asfaltos, as terras, e causou um entupimento daquela via. Mas, porém, o Eloilto ia fazer um levantamento, sim, e o prefeito até nos comunicou lá que ele tinha o interesse que resolvesse e sanasse esse problema de vez. É um trecho mais complicado um pouco, que vai ter que ser feita a retirada desse manilhamento e recolocar juntamente com o nível certo, né? Para que a água possa ter uma queda e assim parar com isso. De outra maneira, é muito difícil porque não tem passagem. A passagem, pelo que o vice-prefeito Rufino falou, não dá 5 graus. Então, de fato, é muito difícil e precisa que seja feito o mais rápido possível, porque as chuvas já estão aí nas eminências aí, né? Chegar e pode causar mais transtorno para aquela população. Então, essa foi a resposta que a gente conseguiu obter a respeito desse problema do bairro Taboquinha ali, né? De outra forma, também gostaria de pedir ao Leondas, né? Eu estive nesse sábado ali no AZM Bairro, ali localizado ali na Avenida Pelo Valadares Viciani, e alguns dos clientes que estavam lá me pediram para conversar com o secretário de obras, o senhor Leondas, que se possível ele alocasse ali uma faixa de pedestre na saída ali, porque com placas de preferência, né, que facilitasse o pessoal atravessar a rua ali de um lado para outro. De um lado tem a igreja, Universal ali, do outro lado do AZM. Então, são muitas pessoas que passam por ali e várias delas me pediram para que reportassem isso ao secretário de obras, Leandro, no qual reforço aqui e peço, né, se possível, faça a instalação dessa faixa com placas ali para que atenda os moradores do município, né? Também externar as minhas condolências a toda a família do ex-vereador, né, hoje também falecido, sou Joaquim Crente, né, Joaquim Crente, a Esté, a todos, a Palmeirinda ali, a todos os familiares por essa tragédia que aconteceu nessa tarde de hoje, né, no qual externo meus sentimentos, minhas notas de pesar também, Vânia, queria muito assinar junto com a senhora para que fosse encaminhada, sim, né, que a gente fica entristecido com a notícia trágica dessa, né. Também gostaria muito de falar um pouco aqui sobre um requerimento que a vereadora Vânia fizemos, né, para solicitar ali algumas informações a respeito da Agroshow ali, que descumpriu uma lei municipal. Isso é fato. Isso hoje chegou um ofício aqui, 12 de 2023, da referida empresa, né, 1207, que é a propositora do evento, né, no qual eu, por Deus do céu, falou muita coisa aqui e não disse nada. É o que eu entendi aqui, foi isso. Isso aqui é uma embromação para mim, um negócio desse. Você entendeu? Porque falou que disponibilizou um espaço para os competidores, a uma empresa que quisesse pegar o rodeio cutiano. Como assim? Como que seria dividido? Eles iam dividir a portaria com esse pessoal? Ia ter algum lucro? Porque custa e gera... tem custos, né? Qualquer modalidade. O rodeio em touros eu posso custear. Os shows eu posso custear. Agora o rodeio cutiano eu não posso custear, né? E aí, manda aqui um relatório também, mostrando todas as exigências do município, né, como corpo de bombeiro, um alvará aqui que a prefeitura, cedido pela prefeitura, sim, no qual responsável aqui do coisa, mas esqueceram do mais importante, que era cumprir a lei da modalidade cutiano, que teve sim interessado, porque eu tive reunião no meu gabinete, junto com o proprietário dessa empresa, junto com alguns competidores, no qual fizeram a tratativa de disponibilizar algumas montarias na modalidade cutiano, sim, para o evento. Até no último dia. Inclusive, este vereador que encaminhou um ofício na sexta-feira, pedindo, na quinta-feira, aliás, do dia da Agroshow, pedindo que, pelo menos nos últimos dias, eles cumprissem a lei. Houve uma falha desse setor que expediu esse alvará aqui, ilegal, errado, porque tinha que ter cumprido as normas. Se tem que cumprir a norma do bombeiro, de vistoria ao bombeiro, da vistoria do bombeiro, das ambulâncias, por que não de uma lei municipal aprovada nessa casa de lei, sancionada pelo prefeito? Então, isso é uma verdade. Aqui é um descaso, isso aqui que eu vejo. Sabe? Espero que isso não aconteça, porque gerou, sim, prejuízo e frustrou muita gente que estava na intenção de participar dessa modalidade, que é patrimônio cultural do município de Buritis. Então, para mim, eu fico ao repúdio. Isso aqui não me esclarece nada. Na verdade, seja bendito, sabe? E, para mim, o que eu queria que por parte da prefeitura e o setor responsável por esses alvarás, que fizesse se cumprir a lei, assim como a gente está aos olhos da lei, todos estão também no município, não pode ter favorecimento. Isso é o que eu penso. Me desculpe aí da franqueza, né? Então é isso. E dizer também, aqui a gente teve algumas semanas atrás, aqui lá no gabinete do deputado Lucas Lasmar, deputado também de primeiro mandato, um rapaz empenhado, envolvido com a saúde, vereadora Vânia, que gosta da saúde, sabe? E ele foi secretário de saúde de Oliveira, no qual fez um trabalho importantíssimo. Eu tive a honra de conhecê-los aqui através do vice-prefeito Rufino e do Zé Divino Bertoldo também, né? A gente nos apresentou e eu, mas a vereadora Niva, fizemos uma visita, no qual fomos bem recebidos lá no seu gabinete. E já começa algumas tratativas de apoio a Buritis especificamente, ao Noroeste, mas Buritis especificamente. É, e agora a gente consegue ver aqui que ele empenhado junto com o governo do Estado, conseguiu que fosse aprovada aí uma emenda de R$30 mil para investimentos no CAPS de Buritis, para compra de imobiliários, né, para vários outros segmentos de atendimento ao público aqui do CAPS de Buritis, no qual quero agradecer de coração o deputado Lucas Lasmar, que será pago posteriormente nos próximos meses aqui, agora essa emenda, que vem ajudar muito o CAPS de Buritis e a todos os profissionais ali, todos os pacientes que trabalham, que usam o CAPS, né, que a gente fica muito agradecido por ter profissionais, pessoas capacitadas ali para estar dando esse suporte à nossa gente. Eu quero deixar meus parabéns a toda a equipe do CAPS e a toda a equipe do prefeito municipal. E parabenizar mais uma vez a secretária de Agricultura, Eliane, seu Vanderlei aqui, essa nova tratativa do recolhimento do lixo ali, eu acho que é um dos atos mais importantes para o nosso município, né? Você está de parabéns a toda a equipe da agricultura, a equipe do prefeito, a equipe do seu Vanderlei, e a gente fica muito feliz quando chegam essas notícias muito boas para o município. Parabéns a todos. Por hoje é só, Deus abençoe a cada um de vocês aí nos seus lares, e que nós possamos ter uma semana repleta de realizações e conquistas. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Boa noite a vossa excelência, aos nobres colegas dessa Casa de Leis, na pessoa das mulheres espetaculares que estão aqui, Michele, Eliene, Bruna, Heloísa, né? A todos vocês que estão à frente do nosso município, dando o melhor de vocês, aonde a nossa representatividade como mulheres está à frente aqui na nossa cidade. Né? Eu cumprimento todo o público que está presente aqui, cumprimento também os ouvintes da Clube FM. Quanto aos pedidos lá do bairro Taboquinha, eu quero dizer que eu estive conversando com o secretário de obras, o senhor Leônidas, e ele disse para mim que já está no planejamento deles, que podemos ter calma, eu pudesse dizer aqui hoje a todos os moradores lá do Taboquinha, que está no planejamento já da Secretaria de Obras para fazer as limpezas. Também não poderia deixar aqui hoje também de parabenizar, né, na pessoa da secretária de Agricultura, a Eliene, juntamente com o prefeito Dr. Ken, né, pelo trabalho que foi feito aqui hoje, né, com dois sargentos do Corpo de Bombeiro, aonde ministraram, né, um curso de combate aos incêndios florestais aqui no nosso município. Incêndios esses que nós somos sabedores que há quase 2 anos atrás, né, houve muitos danos para nós, que inclusive até perdeu-se uma vida ali na região de Arinos de um sargento, né, do Corpo de Bombeiros. Então, teve 23 participantes. Então, assim, parabéns a vocês, né, que a você, Eliane, a secretaria que teve essa iniciativa. Parabéns ao sargento, aos dois sargentos, Hugo e Heroilton. E a finalização hoje também foi aqui na fazenda do senhor Marcelo Lopes, aqui próximo aqui à ponte do Rio Urucuia. Então, parabéns a vocês e continuo com esse belíssimo trabalho que vocês, perante a Secretaria de Agricultura, têm realizado juntamente com o município. Outra parceria também, que eu não posso deixar de falar aqui hoje, o quanto as parcerias são importantes. Né? Mais uma parceria onde o governo, né, Dr. Kenny Soares, como prefeito, juntamente com os moradores ali da região do Pasmado, lá na Serra do Pasmado, né, aqui em nome, vou citar aqui o senhor Antônio Berriel, a dona Rosa, né, também o Ivan Gouveia, também, que ele é presidente da Associação Luz da Esperança, uma parceria que está dando um grande resultado, que é, estão mudando aquela serra, aonde que caminhões, né, carretas, vitreiros não souberia agora, e dará essa oportunidade a toda aquela região, né, para que eles possam tirar, né, os seus mantimentos, a sua produção ali naquela região. Então, parabéns, né, ao doutor Ken, parabéns a você, senhor Antônio Berriel, dona Rosa, que eu estive junto. Ele esteve aqui nessa Casa de Leis né, pedindo apoio para nós quando foi para liberar aqui, né, o projeto dos 300 mil reais e ainda continua precisando de ajuda ainda, estão precisando de uma máquina, um caminhão também, aonde recorreram mais uma vez ao município e eu tenho certeza, recorreram à Secretaria de Agricultura, à Secretaria de Obras e com certeza eles terão essa ajuda porque é de grande importância para a região, né, para o nosso Buritis. Então, parcerias importantíssimas, aonde o Dr. Kenny, ele sempre tem buscado realmente solucionar os problemas desse nosso município. É um município grande, é um município que é onde nós temos mais de 6 mil quilômetros de estrada, então não é fácil, mas ele está trabalhando juntamente com toda a sua equipe para a transformação no meio rural, né, como outra parceria importantíssima que teve na região do Taquaril. Agora iniciará aqui pela região da Barriguda e tempo ao tempo, né, com cada região, com certeza, ao findar de 2024, teremos ainda muitas obras realizadas. Né, quero deixar aqui também meus sentimentos, né, à família da Esther Lopes também, né, proclamo aí com a nota de pesar que irá para a família dela. No mais, devolvo a palavra e muito obrigada, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Eu gostaria de cumprimentar o público presente em nome da secretária Eliane. Prazer imenso em ter você nessa casa de leis. Quero cumprimentar também o senhor Derivaldo em nome dos produtores rurais de Buritis. E dizer o imenso prazer que nós temos, secretária, de ter vocês presentes nessa casa de lei. Pode ter certeza disso, tá? Nós hoje falamos com orgulho da secretária de Agricultura que nós temos. Eu sou um grande defensor das mulheres pelo trabalho que vocês vêm prestando hoje, no especial à frente dos órgãos de importância do nosso município. Tá? Parabéns e peço a Deus que você continue com essa garra, esse mandato e trabalhando dessa forma. Tá? Só temos elogio da Vossa Excelência, pode ter certeza disso. Viu? Então isso nos engrandece muito. Saber que realmente a gestão está tomando o caminho certo, a gestão está trabalhando com mais responsabilidade e buscando o melhor para o município. Faço voto a todo o secretariado que venha realmente fazer um trabalho diferenciado, a você, ao secretário de obras, senhor Leondas, que vem prestando um trabalho de excelência. Quero também cumprimentar os ouvintes da Clube FM e quero também cumprimentar nesse momento os moradores lá do bairro Itaboquinha, em nome do nosso grande companheiro e amigo, o senhor Messias. Vereador Nil, vai se tornar um pouco repetitivo, mas quando a coisa é boa, nós temos que repetir, né? Tive a liberdade de ligar para o secretário de obras às 7h52 da noite, às 19h52 da noite, e prontamente ele me respondeu a demanda que tem junto ao bairro Itaboquinha, na rua Cristóvão Colombo, na qual tivemos presente. Viu? Ele já levou essa demanda aos outros secretários e não foi atendido. O senhor Leonda se prontificou que amanhã estará, nobres colegas vereadores, fazendo em loco para que possamos resolver essa situação antes que a chuva chegue. Então é como o nosso nobre colega vereador Branquinho fala, se é para elogiar, vamos elogiar, mas se é para cobrar, nós vamos cobrar também. Afinal de contas, vocês nos deu voz para ser representante de vocês. E a representatividade existe as duas vias, temos que cobrar, né? Quero aqui também fazer uma cobrança ao secretário de Estrada e Transporte, no qual já fomos discutir esse assunto às 5h30 da tarde hoje. Recebi algumas reclamações a respeito da estrada que sai sentido São Vicente até o trevo da Vila Rosa, devido às costelas. Mas por que o das costelas? Porque foi cascalhado e no momento que os caminhões vão passando, vai criando as costelas. Então, prontamente, o secretário disse que essa semana estará resolvendo esse problema. Então, os moradores da Vila Rosa, moradores de São Vicente e alguns moradores que veio fazer o questionamento, está sendo, sim, atendido. Fala, Galvão.
Que a Barriguda 1 e 2 também, até o trevo lá, será patrulhado também, porque tem costela igual está aqui, sentido São Vicente e Vila Rosa.
Sim, ele já deu esse veredito que será feito esse trabalho também. Então, o que nós queremos hoje é esse elo de ligação até as secretarias, para que possamos levar informação até aquelas pessoas que acreditou em nós, nos cedeu essa cadeira para representar. É isso que nós queríamos realmente na gestão, essa abertura de estar junto com vocês.
Entendeu? Então agradeço, secretária, por tudo. Quero, presidente, também nesse momento, presidente, explanar a respeito do projeto que foi retirado dessa casa. Um projeto de tamanha importância para o nosso município. Presidente, chegou a esta casa de leis um projeto de lei com o intuito de permitir a permuta de terrenos para possibilitar a futura edificação da sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Buritis. Contudo, excelência, a matéria legislativa veio com falhas de técnicas legislativas. Inclusive, não foi anexado o mapa descritivo para a compreensão da matéria. Então, deixamos aqui o esclarecimento à população, que se está havendo alguma demora, não foi esses vereadores que veio trazer o atraso. Porque vereador só faz apanhar, né? Infelizmente, o executivo manda o projeto errado e nós pagamos a conta. Viu? Dessa forma, gostaria de deixar bem claro a estes vereadores e a todos os demais vereadores são favoráveis sim a esse projeto. Ninguém jamais será contra um projeto de tamanha relevância, que é um sonho hoje que nós temos de ter no nosso município. Então, deixo o esclarecimento aqui à população que realmente houve equívoco, mas não por parte do Legislativo. Tá? Espero que o Executivo encaminhe o projeto novamente e nós estaremos prontamente a defender e votar favorável a essa matéria. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado a Vossa Excelência.
Pelotas, presidente.
Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite a todo o público que nos acompanha aí pela Clube FM. E uma boa noite também aqui ao público que nos acompanha no plenário. Quero desde já agradecer e parabenizar pela visita a nossa secretária de Agricultura, Eliane. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo com seu time ali, né? Sabemos da sua responsabilidade, da sua competência, tendo em vista que já tem anos, né? Que trabalhou anos ali já sabe, tem propriedade do que está fazendo. Também parabenizar e dar uma boa noite à Heloísa, coordenadora do meio ambiente, a Bruna, médica veterinária, seu pai também, Jorge, nosso grande amigo. Boa noite, Jorge. Seja bem-vindo à sua casa, tá bom? Senhor presidente, eu quero aqui só completar aqui algumas emendas que foi conquistada por este vereador para a APAE. Não foi só a emenda do ônibus de 360 mil, não. Teve mais uma emenda do Eduardo Barbosa, no valor de 100 mil reais, que está depositada no Fundo Municipal de Saúde, mais uma emenda do nosso deputado Gustavo Santana, no valor de 100 mil reais, e no ano passado, em diálogo, em conversa com o prefeito, eu pude participar da parceria com ele, e aumentando lá 17 mil reais no ano, ao decorrer do ano passado, enquanto eu estava de presidente, e este ano também, com as emendas impositivas, eu tive o prazer e sou honrado de poder estar destinando o valor de 10 mil reais para a compra de um guincho para fisioterapeuta locomover ali os seus pacientes. Senhor presidente, por hora só, era só para reforçar aqui a fala da vereadora Vânia e parabenizar aqui a secretária e nosso amigo Jax ali também, que se faz presente aqui no plenário. Seja bem-vindo, Jax. E devolvo a palavra a você bem breve aqui, pelo fato de já estar bem atrasado em nossa reunião e a secretária também vai falar, né, na tribuna. Muito obrigado, tenha uma boa noite.
Nos termos do regimento interno dessa Casa de Leis, a senhora Eliane Martins, secretária municipal de Agricultura, se inscreveu para fazer uso da tribuna. Tribuna livre, informa a senhora que é a secretária e dispõe do prazo regimental de 20 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Boa noite, Vânia. Cumprimento toda a mesa em seu nome, né? Cumprimento aos nossos ouvintes, ao nosso público, à minha equipe, né, que está aqui comigo. E hoje, como acho que foi o vereador, a dona Nilvia, né, falava de notícias boas, eu venho aqui hoje pedir para vocês essa parceria que vocês, que o Geudo mencionou, né, parceria junto às secretarias, e a gente também vem pedir, Geudo, junto à Câmara. O senhor Vanderlei está ali, né, presidente e coordenador da reciclagem, e a gente fez uma parceria com ele desde que a gente chegou na secretaria. Olhamos a situação dele, para quem não conhece essa realidade, ali sustentam 9 famílias através da reciclagem. E com esse momento que a gente vem buscando, a coleta seletiva retorna para o município a partir do dia 12/7. A gente amplia, né, seu Vanderlei, aumentar aquele pessoal, gerar renda para o município e, além mais, preservar o nosso meio ambiente, que é o intuito principal. Então, eu conto com vocês para mobilizarmos a população, porque não adianta, é uma parceria que a gente fez com a Leondas, termos um caminhão disponível só para recolher o lixo e a população não ter essa consciência. Então, eu vim aqui hoje pedir, né, esse espaço para estar convidando todos os nossos munícipes para poder trabalhar, abraçar essa causa juntamente com nós. E também conto com o apoio de vocês, vereadores, para reforçar aqui, é dia 12 ainda, vocês vão estar de férias, mas que vocês também nos ajudem a mobilizar para que dê certo, para que a gente volte aqui daqui um ano, daqui mês, contando que tivemos um resultado positivo. A gente subsidia, através do nosso prefeito, doutor Kenny, o frete para esse pessoal levar para Brasília, Unaí. Seu Vanderlei me contou na nossa, acho que foi segunda-feira, sexta-feira, eles pagam R$300 para uma pá carregadeira particular, pagavam para ir lá carregar o caminhão, além do frete. Então, hoje, nós subsidiamos para eles o frete e também esse serviço de pá carregadeira. A nossa Secretaria de Transporte se comprometeu a ir lá, levar o cascalho, cascalhar. O Leondas foi também, está indo molhado. A gente está trabalhando em parceria para ajudar eles, que fazem um trabalho tão magnífico, tão benéfico para o nosso município. Gostaria de parabenizar, seu Vanderlei, a todos os colaboradores do senhor lá. Tá? O trabalho do senhor é de grande importância e que a gente amplie esse trabalho, abarcamos mais já estou falando de produtores aqui, né? Mais pessoas para estar lá juntamente com o senhor. E também eu quero reforçar aqui que não vai ser somente o papel, o plástico, o papelão. O seu Vanderlei também recolhe o lixo eletrônico. Quem tiver lixo eletrônico em casa, por gentileza, separe. A pessoa faz é revender esse lixo, né? Então, assim, a gente vai estar na quarta-feira recolhendo plástico, papel, papelão e o lixo eletrônico. Muito obrigada, vereador. Era só isso mesmo. Conto com vocês, com o apoio de vocês nessa campanha. Muito
secretária,
obrigada.
Secretária, pela ordem, senhor presidente, só queria fazer uma pergunta para a secretária. Nesse projeto, terá instalações de lixeira, de contêiner ou não?
Flávio, você fala se a prefeitura vai disponibilizar?
Sim, sim.
Olha, a gente está com um projeto para disponibilizar para as vilas para a gente recolher. Aqui não, aqui a gente quer a conscientização de toda a população para descartar em sacos, né? Na quarta-feira é específico somente para esse lixo que eu falei, que eu mencionei aqui. Então coloca lá, a gente vai estar pegando esse. A gente não vai disponibilizar contêiner de início, não.
Tá bom, obrigado. Okay?
Secretária, só quero, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho que vem desempenhando aí à frente da Secretaria de Agricultura. A reciclagem é uma associação que eu defendo ela nos meus 3 mandatos de vereadora. Sempre cobrei isso dos secretários de Agricultura anteriores, que abraçassem essa causa. Eles desempenham um trabalho na nossa cidade sem remuneração nenhuma. Eles contribuem, faça chuva, faça sol, com a limpeza urbana do nosso município sem nenhuma remuneração. Então, assim, eu fico muito feliz, muito contente pela sua iniciativa de já chegar, de vir aqui na Câmara, de já usar essa tribuna, de falar dos seus projetos em apoio à reciclagem, o seu trabalho de falar sobre a importância da conscientização. E quero, desde já, colocar o meu gabinete à disposição. À disposição da gente estar trabalhando na busca de recursos que venham somar com a sua secretaria, com a sua pasta e também, principalmente, com esse pessoal que amo de paixão, viu, seu Vanderlei? Conta conosco.
Obrigada. Secretária, pela ordem, seu presidente. Secretária, eu quero também te parabenizar pelo trabalho, te desejar boa sorte nessa empreitada, porque nós sabemos que a luta ela é árdua, né? Tem os altos e baixos. Mas essa colheita, no final, ela é gratificante. Como eu conheço bem a senhora, né, desde berço, eu me lembrei aqui de uma indicação que a gente apresentou, eu acho que foi no primeiro ano de mandato, vereador Zanã, sobre a questão das lixeiras no município. Eu acredito que agora, com a Secretaria de agricultura na mão da senhora, a gente vai poder conquistar aí esse sonho que tanto a nossa cidade almeja, que é em alguns quarteirões da nossa cidade, onde não tem lixeiras, a gente poder estar colocando. Eu tive a oportunidade de, com a parceria ali na Avenida Urucu, eu acho que depois, quando a senhora tiver um tempo, pode passar por ali, a senhora vai encontrar ali mais ou menos umas 4 lixeiras para aquelas avenidas perto da Avenida Urucuia. Então, foi através de projeto dessa vereadora na época, junto aos moradores da comunidade. Então, eu acredito muito no seu potencial e eu tenho certeza que a senhora vai colocar esse projeto para acontecer no nosso município. Obrigada, viu?
Vereadora Cibele, é assim, existe muita coisa a ser feita, né? A gente reconhece, é um trabalho grande, mas a gente começa com as condições que a gente tem, é um trabalho de formiguinha. A gente tinha que começar, o prefeito apoiou, juntamente com a Secretaria de Obras. Então, a gente começou por aqui, mas a ideia é ampliar e trazer melhorias de forma geral.
Secretária, parabéns. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós estamos com um pequeno problema, questão do descarte de vidros. Tem algum local adequado que a gente possa pedir para eles levarem ou não? Por gentileza, essa informação seria muito importante para que possamos levar para a população.
Geldo, respondendo a sua pergunta, eu nem mencionei o vidro aqui, porque talvez o nosso vereador Zanam possa falar com melhor propriedade sobre o assunto. O Zanam está pleiteando uma máquina para triturar o vidro. Eu tive a oportunidade de estar visitando o seu Vanderlei na sexta, e ele tem muito vidro. Então, não adianta a gente pegar hoje vidro na cidade e levar para lá.
É isso mesmo, secretária. Vereador Geldo, na nossa emenda do ano passado, eu conversando com o senhor Vanderlei, já acompanhamos o trabalho dele já há muitos anos, até desde antes de assumir uma cadeira aqui, vejo o trabalho, valorizo o trabalho dele, e ele me falou que conseguiu uma empresa para comprar o vidro, mas ele tem que ser triturado, moído, né? Aí destinamos um recurso, né, a emenda impositiva, para que o município compre esse moedor de vidro e doe para a associação, repasse para a associação, para que ele possa também reciclar, ser mais uma fonte de renda e para diminuir aí consideravelmente a poluição aí do nosso município, da quantidade, de, além dos outros vidros, das garrafas que não são retornáveis, né? Então, eu acredito, o prefeito diz que vai empenhar as emendas aí agora, segundo semestre, a partir de setembro. Vamos acreditar que vai acontecer ainda esse ano e que o senhor Vanderlei vai poder também ter mais esse, livrar o meio ambiente do vidro e ter mais uma fonte de renda. Obrigado, secretária, e parabéns por essa iniciativa. Já conversamos antes e da minha parte também, o que eu puder ajudar, estou sempre à disposição. Obrigado.
Secretária, somente parabenizar também pela iniciativa, já chegou aí fazendo a diferença, né? Preocupado aí com o nosso meio ambiente, juntamente com a Heloísa ali, tenho certeza, e seu Vanderlei também, que vem fazendo um trabalho brilhante, e já teve aqui essa casa, a gente já conversou, já tentou ajudar aí várias vezes, tenho certeza que vai ter um resultado positivo. Só para somar assim, Buritis tem que ser feito um grande trabalho também de conscientização, principalmente nas escolas, com essas crianças, para já crescer aí, já aprendendo a jogar o lixo no lixo, respeitando o próprio trabalho do senhor Vanderlei, que é pegando os garis, todo mundo. Eu acho que isso aí é uma falta de respeito, jogar um lixo na rua, sabendo que tem uma pessoa que vai vir varrer. Não, a pessoa não está ali para isso, né? Então, assim, parabéns pela iniciativa, pode contar também com esse vereador, estou à disposição. Muito obrigado.
Pela ordem.
Passei o microfone da... Eliane, obrigado mais uma vez por sua presença aqui na Câmara, obrigado, senhor Vanderlei. Dizer que eu tive a oportunidade de acompanhar o senhor Vanderlei ali desde o acolhimento ali do carregamento do caminhão até a distribuição lá em Brasília. Uma das maiores empresas ambientais do Brasil, instaladas ali na capital federal, no qual um motivo grande para a gente fazer uma parceria dessa é o trabalho de excelência daquele pessoal, vereador Gildo. O tratamento daquele pessoal com quem chega lá, com os materiais, muita gente com seus carrinhos pequenos lá entregando. A gente já chegou com um caminhão mais grande um pouco. E assim, o tamanho da importância disso, que a cidade bem mais limpa, né? Essa parceria da Prefeitura, da Secretaria de Agricultura, né? Da Heloísa ali. que sempre está à frente aí do meio ambiente, né, Heloísa? É, e no qual a gente tem que reconhecer o valor dessas pessoas, dessas famílias que batalham todos os dias, né? Matam um leão por dia para nos dar o conforto de estar com a cidade limpa, né? Então, para frisar, a partir do dia 12 do mês que vem, todas as quartas-feiras, vamos separar o lixo, vamos deixar nas nossas portas lá, que o caminhão vai passar, tá pegando, né? E dizer à senhora, secretária, que todos os vereadores aqui, eu digo, acho que em nome de todos aqui, que a senhora precisar de divulgar alguma dessas ações, pode contar com a gente, o gabinete da gente está à disposição da secretaria, para o seu Vanderlei, para toda a população de Buritis, viu? Muito obrigado e parabéns mais uma vez.
Quero também agradecer a senhora Eliane Martins, secretária municipal de Agricultura, e dizer que essa casa se encontra de portas abertas, microfone aberto, quando a senhora precisar, porque o assunto é nobre, o assunto é de grande relevância, de grande importância, e jamais essa casa se colocará de forma contrária a essas reivindicações. Dando sequência, passaremos esse momento para a segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 05/2023, que estabelece critérios de recolhimento de tributos em atraso e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. A matéria já foi discutida, né? Já é a segunda votação. Vou colocar a proposição em votação. A votação é nominal. E vou começar com a vereadora Nilva Prisco. Como vota Vossa Excelência, vereadora?
Favorável.
Como vota o vereador Wendel Durães?
Favorável.
Como vota o vereador Ozanã?
Favorável.
Como vota a vereadora Vaninha?
Favorável.
Como vota a vereadora professora Cibele Freitas?
Favorável.
Como vota o vereador Flávio Galvão?
Favorável.
Como vota o vereador Geudo da Mariquita?
Sou favorável, presidente.
Como vota o vereador Faguinho da Padaria?
Favorável.
Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, única discussão e votação do parecer número 28/2023, parecer pela constitucionalidade, pelo recebimento do projeto de resolução número 06/2023, de autoria da Comissão de Legislação e Justiça e Redação. Está aberto o prazo para discussão do parecer.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, sobre o projeto de resolução, eu e o vereador Zanã apresentamos aqui, faço os seguintes encaminhamentos para se ter mais clareza. É de conhecimento público que os recursos são destinados à Câmara são apenas para o atendimento de suas despesas. Sendo assim, como as despesas da Câmara não consomem todo o recurso destinado mensalmente, anualmente, existem as chamadas sobras todos os meses no caixa da Câmara. Essa sobra, o Tribunal de Contas recomenda que seja devolvida ao final do exercício no mês de dezembro, mas não impede que ela seja devolvida mensalmente, desde que não coloque em risco os compromissos financeiros da Câmara até o final do ano. Sendo assim, pelo menos desde 2012, as presidências acabam por negociar de forma antecipada a devolução desses recursos, sem a discussão com os demais vereadores, para atendimento de demandas. A verdade é que esse atendimento acaba ficando a critério do prefeito, que somente atende o presidente quando é do seu interesse. Assim, entendo que essas devoluções, elas precisam, Flávio, ser discutidas pelos vereadores de forma mais democrática. Então, apresentamos o projeto de resolução número 06/2023, para que quando for devolver antecipado os recursos da Câmara, todos os vereadores participem da discussão, porque, como já disse em outra oportunidade, estas devoluções não estão previstas no orçamento anual, Portanto, deve ser dada máxima transparência no motivo da devolução, até para que não haja negociações secretas para aplicação dos recursos que são públicos. O nosso projeto, que foi idealizado pelo vereador Zanã e que abracei de resolução, se adequa perfeitamente de que se deve respeitar os princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na gestão dos recursos públicos. Dessa forma, o presidente da Câmara decidiu por não receber o projeto de resolução por inconstitucionalidade, alegando que não se pode vincular a aplicação das devoluções antecipadas de recursos. Assim, nós recorremos ao plenário, demonstrando que o projeto de resolução ele não é inconstitucional. Pelo contrário, trata de matéria interna, de cunho político, cabendo à Câmara deliberar como será feita a devolução à Prefeitura. E em nenhum lugar no regimento desta Casa ou na lei orgânica consta que presidente tenha competência para decidir sozinho quando e como devolver recursos da Câmara, que pertencente a um orçamento anual aprovado pela Câmara Municipal. Pelo contrário, o Tribunal de Contas não vê impedimento na devolução antecipada de recurso, desde que deliberado pela mesa diretora. Assim, o que defendemos hoje é a admissão do projeto porque é constitucional e preserva a competência da mesa diretora de propor devolução de recursos ao Executivo e à Câmara, de acordo com o interesse público, decidir como faz a devolução para atendimento na construção de pontes, como eu falei na semana passada, fazer cirurgias, Osanã, nós temos uma fila enorme na espera. Apoio para a segurança pública, como sempre estamos aqui apoiando a Polícia Militar. Realizar os eventos festivos, esportivos, culturais, construção de casas, como a parceria que foi feita com o ex-prefeito João do Caixão. Por isso peço hoje aqui aos nobres colegas que votem a favor do recurso apresentado por nós, para que a matéria depois seja apreciada pelas comissões permanentes, podendo inclusive sofrer até mesmo modificações que possa aperfeiçoar e até mesmo melhorar o nosso texto. São esses os encaminhamentos, presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
A ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Osanã.
A vereadora Vânia já defendeu e muito bem o projeto de resolução, não tem muito o que acrescentar mais. É simplesmente esclarecer mais uma vez a toda a população que está nos ouvindo que hoje essa votação, no momento, é para que o projeto seja recebido. Depois, se sendo aprovado hoje, já aproveito e peço, né, o voto favorável dos colegas para o juízo de admissibilidade do projeto. E após, ele retornará para as comissões, será analisado pelas comissões pertinentes, né? E, como disse a vereadora Vânia, poderá sofrer emendas, poderá sofrer um aperfeiçoamento da matéria, né, em prol, realmente, de buscar esses cinco pilares aí da administração pública, que a Vânia citou: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, pedimos aqui aos colegas, né, que apreciemos o projeto nos momentos adequados. Ainda tem aí mais 30 dias até retornar aos trabalhos, podem buscar informações, porque realmente é uma matéria controversa, é uma matéria que há várias interpretações, mas do ponto de vista da legalidade, da constitucionalidade, não fere em momento algum as leis acima. Tem uma lacuna na lei? Tem. E esse projeto, ele visa, no município, no âmbito de Buritis, da Câmara Municipal de Buritis, preencher essas lacunas e realmente regulamentar essa devolução. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o parecer em votação. Os vereadores que discordarem do parecer se manifestem. E os que concordarem permaneçam como estão. Parecer aprovado por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários. Dando sequência, única discussão e votação da indicação número 37/2023. Sugere ao Executivo Municipal construir uma casa-lar para acolher crianças e adolescentes recolhidos por determinação judicial. De autoria da vereadora Cibele Freitas. Está Santos aqui, mas Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a autora da indicação, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, essa proposta desta indicação, né, que sugere ao Poder Executivo, juntamente com a sua secretaria competente, ela é necessária para o nosso município, né, no sentido de fazer cumprir o consagrado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Eu gostaria também de estar convidando os demais vereadores que ainda não conhecem o Estatuto ECA, que possam depois estar olhando, estar lendo aí, para os senhores entenderem como é que funciona hoje, né, o direito de cada criança e adolescente, principalmente aqueles que são abandonados pelos seus familiares. Então, desta feita, é de suma importância que haja um local para as crianças e adolescentes para ficarem de forma segura e que tenham seus direitos constitucionais resguardados. Somos todos sabedores que em nosso município temos uma casa de acolhimento, porém o imóvel ele é alugado. Precisamos, com urgência, diluir isso em nossa cidade. Afinal, trata-se de uma pauta complexa, onde os valores desses aluguéis eles são altos, são preços absurdos, onde anualmente a prefeitura ela pode consolidar e está pegando esse valor em aluguel para que possa estar construindo essas demandas que o nosso município precisa. Até porque troca pleito, vem pleito, troca pleito, e aí, muitas das vezes, aquele pleito ele tem aquele compromisso, né, com alguns eleitorados, onde faz parte do mundo político, né, desse jogo político, e aí acaba que aluga aquela casa, a casa de acolhimento fica lá. Daqui um ano e pouco acaba o pleito político. E é claro que o novo poder tem que também abraçar os colegas que também o apoiou. Então, tendo essa casa decisiva, construída pelo nosso município, que é uma sugestão, né, porque o poder de execução é do prefeito, nós vamos amenizar bastante. E tendo essa casa, né, à disposição do Poder Judiciário também, também da ação social, vai amenizar bastante essa questão em um todo do que eu expliquei, justificando para os demais vereadores aqui. Eu conto com o apoio dos senhores, desde já, muito obrigado. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Quero muito parabenizar, nobre colega vereador, pela iniciativa e, de antemão, conte com o meu apoio, nobre colega. Estarei sempre à sua disposição.
Parabenizo também, Vossa Excelência, a vereadora Cibele Freitas, matéria de grande relevância. Espero que realmente possa se concretizar, né, porque realmente se faz extremamente necessário. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 38/2023, que sugere ao Executivo Municipal a instalação de quebra-molas na Rua Amazonas, em frente ao número 352 e 293. No bairro Veredas, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a autora da indicação, vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nós somos aqui 3 vereadores nesta casa, representando o povo, e que moramos no bairro Veredas há muitos anos. 3 não, né? 4 ao todo. Nós vamos receber daqui uns dias também o vereador Zanã, que também vai fazer parte do bairro Veredas. Essa rua ali, senhor presidente, tem aumentado o número de comerciantes. Pode ver ali que ela se encosta ali na borracharia do Madruga, e já vai descendo ali da loja dele, onde quando chega até a esquina, montaram agora também uma casa de açaí. E ao virar por ali, são muitas crianças e idosos que moram por aquele local. Então, esse quebra-mola, ele foi pedido, na realidade, por 2 moradoras. daquela comunidade ali. Inclusive é na rua que o nosso vereador Branquinho conseguiu emenda aí junto ao seu deputado para que acontecesse o asfalto. Então, eu estou aqui apresentando essa indicação, justificando por pedido de duas moradoras que me procuraram. Porque a gente não apresenta indicação aqui de quebra-mola sem que a comunidade nos procure, seu presidente. Muito obrigada, devo a palavra.
Vereadora, eu mais uma vez dou os parabéns. Parece algo irrelevante, mas é de relevância. Algo que salva vidas, é extremamente importante. Pessoas que bebem, pessoas que trafegam pela rua em alta velocidade, que não têm responsabilidade. Isso são muitas as pessoas que fazem isso. Nessa semana eu recebi lá no Distrito de São Pedro mais uma reclamação, mais um pedido também de redutor de velocidade. A rua, as ruas da cidade, na área urbana, o perímetro urbano, não é para fazer corrida, não é para, né, sair em alta velocidade, colocando em risco as crianças, pessoas que andam, que transitam pelas ruas. Então, quebra-mola neles, se não resolve de outra maneira, tem que realmente colocar redutor de velocidade. E é isso que é necessário. Dou os parabéns à Vossa Excelência por essa indicação e tenho certeza que logo, logo vai se tornar realidade lá no bairro Veredas. Vou colocar então a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A partir desse momento está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pelos, presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria, líder do PL.
Nossa, presidente, só lembrar aqui que dia 30 agora começa a festa do Praça 3, né? Os cantores lá, Rick Renner. E só orientar aqui, né, o pessoal, quem for ir para beber, levar o amigo da vez para evitar acidente, que vai com prudência, com responsabilidade, curte a festa para voltar todo mundo bem para suas casas. Tá bom, presidente? Só isso mesmo e mandar um abraço aqui para meu amigo Prego da Toca do Som, que está nos ouvindo lá. Falou, Prego, um abraço. Boa semana para você, que Deus abençoe.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, só para dizer às pessoas que estão sendo prejudicadas aí sobre o processo seletivo, quem quiser me procurar, me procure, faça a denúncia que a gente vai formalizar no Ministério Público. Senhor presidente, quero fazer uma cobrança aqui ao prefeito sobre o bairro Planalto, questão do asfalto. Os moradores estão pedindo ali para o prefeito que faça o asfalto ali. A gente sabe que tem uma usina na garagem municipal. Pelo que eu estou vendo lá, já está bastante adiantado, está finalizando. Pedi ao prefeito que já comece o teste desse asfalto, fazendo ali o bairro Planalto, uma vez que está sendo instalado ali agora, daqui uns dias, o fórum, e já tem o quartel, tem a Capu. Então, mais do que justo ele começar esse teste com a usina nova no bairro Planalto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Quero também, nessa noite, dizer ao povo de Buritis, essa vai ser a última reunião antes do recesso. O recesso mais que necessário. Realmente, não se pode tirar um recesso como esse. É esse recesso que acalma os ânimos nessa casa. Eu espero que a partir do mês de agosto, que possa voltar todo mundo mais ameno, mais suave, e que possa focar naquilo que realmente é importante, que é o interesse do nosso povo. Agradeço ao povo de Buritis pela oportunidade de, a terceira vez, representar Buritis, representar o meio rural, representar a comunidade do Distrito de São Pedro do Passa Três, que saiba que aqui tem café no bolo para cobrar e para reivindicar e para levar o melhor sempre para aquele povo, e não só para aquele povo, mas também para Buritis de uma forma geral. O nosso trabalho tem se ampliado. Deus tem abençoado o nosso trabalho, tanto na cidade quanto no meio rural, e eu me sinto honradíssimo de saber que nós contribuímos de uma forma ou de outra para melhorar a qualidade de vida da população de Buritis, do povo de Buritis. É tanto que nós temos conquistado admiradores do nosso trabalho. O vereador não tem fã, mas tem admiradores em outras cidades, em outras localidades. Pessoas que nos ligam, pessoas que parabenizam, pessoas que admiram o trabalho do vereador Branquinho. Espero que vocês possam continuar admirando. Porque aqui não tem pessoa leviana e nem covarde. Vamos continuar cobrando, vamos continuar reivindicando, mas vamos continuar também elogiando quando é preciso elogiar. Esse é o perfil do Branquinho e eu espero que nós possamos realmente continuar com muita saúde e com muito afinco e determinação nessa nossa luta, nessa jornada política, que eu tenho certeza que não vai se findar por enquanto, vai continuar e dar sequência a uma luta de trabalho com verdade e transparência em prol do povo de Buritis. Convido então nesse momento a vereadora professora Cibele Freitas para que possa fazer a chamada final dos senhores vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nílvia Prisco.
Saiu, mas justificou a ausência.
Justificou sua ausência. Vereadora Zanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas, presente. Vereadora Vânia Araújo. Presente. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco, né, no retorno, no mês de 7 de agosto. Retornaremos os trabalhos no início do mês de agosto. Que todos tenham uma excelente noite. Até mais. Valeu. Muito obrigado.